voltamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.
Você está acompanhando a reportagem especial Classificação Livre, os debates sobre infância, publicidade e televisão no Senado Federal.
Está em julgamento no Supremo Tribunal Federal desde 2011 uma ação direta de inconstitucionalidade que trata da classificação indicativa de programas veiculados pelo rádio e pela televisão. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, traz vários artigos que tratam do tema classificação indicativa. O artigo que está sendo analisado no STF, em ação do Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, é o 254, que diz o seguinte:
fica proibido transmitir, através de rádio ou televisão, espetáculo em horário diverso do autorizado ou sem aviso de sua classificação. Pena, multa de 20 a 100 salários de referência, duplicada em caso de reincidência. A autoridade judiciária poderá determinar a suspensão da programação da emissora por até 2 dias.
O trecho do artigo, que é motivo da ação, é o que fala sobre o horário de transmissão dos programas conforme a sua classificação. Atualmente, de acordo com uma portaria de 2007 do Ministério da Justiça, existem 6 divisões na classificação indicativa para os programas de rádio e TV. A mesma portaria vincula a classificação de recomendação da idade ao horário no qual o programa pode ser veiculado. Diz a portaria:
programas com a classificação livre e com idade recomendada para crianças com até 10 anos podem ser veiculados em qualquer horário. Programas com classificação indicativa de 12 anos podem ser veiculados a partir das 8 da noite, 14 anos a partir das 9, 16 anos a partir das 10 e 18 anos a partir das 11 da noite.
A portaria do Ministério da Justiça exclui da necessidade de classificação indicativa os programas jornalísticos, programas esportivos, programas ou propagandas eleitorais e a publicidade em geral. O relator da ação em análise no Supremo Tribunal Federal é o ministro Dias Toffoli, que já apresentou em 2011 o seu voto sobre o assunto. Toffoli declarou inconstitucional vinculação do horário de exibição dos programas à classificação indicativa e o seu relatório teve o apoio de 3 integrantes do STF. O do então ministro Carlos Aires Brito, da ministra Carmen Lúcia e do ministro Luiz Fux. O julgamento, no entanto, ainda não teve a sua decisão final, já que o ministro Joaquim Barbosa pediu vista para que pudesse refletir mais sobre o assunto. Desde então, o processo não voltou a ser analisado pelo STF. O assunto é polêmico e parte das opiniões sobre o tema pôde ser conhecida em audiência pública da Comissão de Direitos Humanos do Senado. Davi Ulisses, diretor do Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e Qualificação do Ministério da Justiça, lembra que o trabalho de classificação indicativa nada mais é do que um complemento ao texto constitucional e não visa prejudicar a liberdade de expressão. Ele explica o que é a classificação.
Resumidamente, o que é essa classificação indicativa? Ela é uma informação à família, uma informação sobre a faixa etária e sobre o conteúdo da obra. Essas obras audiovisuais que a gente classifica é a programação de TV, são os filmes que vão ao cinema, todos os DVDs e vídeos que são vendidos, são comercializados no Brasil, né, os jogos eletrônicos e os jogos de interpretação.
Davi aponta ainda que para a elaboração das portarias que tratam da classificação indicativa, aconteceram diversos debates e consultas à sociedade, visando evitar qualquer tipo de censura ou questionamento em relação à liberdade de expressão.
Nós temos, então, hoje em dia, 5 portarias válidas do Ministério da Justiça que tratam sobre o assunto. A portaria número 8 trata do Manual da Classificação Indicativa. O Manual da Classificação Indicativa foi amplamente discutido com a sociedade durante 2 ou 3 anos. Se fizeram diversas assembleias, diversas reuniões pelo Brasil afora, até se chegar a esse texto. Participaram dessa discussão, além de diversas entidades de proteção dos direitos da criança e do adolescente, participaram também professores, pedagogos, o Conselho Federal de Psicologia participou ativamente. Nós tivemos também a participação do Conselho Federal de Pediatria, também uma importante participação.
E a partir dessas discussões nasceram os critérios que norteiam a classificação indicativa, como destaca Davi Ulisses.
Basicamente, os critérios são a incidência de cenas de sexo, as cenas com uso de drogas e as cenas de violência. Tudo isso está previsto no manual da classificação indicativa e também no guia prático. Estão expostos no site do Ministério da Justiça.
Uma das associações que questiona a forma de aplicação da classificação indicativa, principalmente em relação aos horários, é a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. André Cirino, representante da ABERT, lembra que a entidade não é contra a classificação, mas a forma como ela é aplicada.
A ABERT, em momento algum, é contra a classificação indicativa. A ABERT concorda que exista a classificação indicativa, mas ela concorda que ela exista como classificação verdadeiramente indicativa. O verbo utilizado foi indicativo, e o verbo indicar, os senhores podem consultar qualquer dicionário, tem uma conotação de apontar, de recomendar, de informar e não de substituir essa decisão. Decisão essa que é substituída, sim, pela atuação do Ministério da Justiça, que tem poderes para reclassificar, para colocar num gueto da programação eventuais conteúdos que eles entendam indevido.
Guilherme Canella, representante da Unesco, destaca que a preocupação com a idade adequada para cada espetáculo é antiga. Na Europa, as primeiras leis surgiram no início do século XX. Para Canella, a questão do horário de exibição dos programas é tão importante quanto a classificação da idade.
Veja, não haverá e não há nesses estados membros da Unesco que seguem regulamentação horária nenhuma força policial dentro do lar de cada um, felizmente, dizendo para o pai, o seu filho pode ver isso, o seu filho não pode ver aquilo, etc. O que vai é o seguinte, a partir das 10 da noite está aí, qualquer conteúdo está exposto, cabe às famílias decidirem. Agora, é um tanto quanto ingênuo supor que às 3 da tarde, quando os pais irresponsáveis não estão em casa, eles possam exercer esse pátrio poder de forma plena.
Carmen Silveira de Oliveira, ex-secretária nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, defende a classificação indicativa da forma como está atualmente. Para ela, os meios de comunicação influenciam de forma significativa na formação das crianças e dos adolescentes. Por isso, os conteúdos devem ser tratados com extrema responsabilidade.
Eu venho de uma geração, talvez foi a minha geração que iniciou com a televisão nos anos 60, e havia uma máxima da TV que emburrecia, mas nós temos hoje estudos muito consequentes, inclusive longitudinais, demonstrando os efeitos prejudiciais dessa exposição excessiva, como, por exemplo, a escassa atividade física, né, que leva hoje ao sobrepeso e à obesidade de crianças e adolescentes, o desinteresse pela escola, né, as falhas na sociabilidade, além, é claro, da exposição excessiva a cenas de violação de direitos, né, como, por exemplo, relativas a sexo explícito, drogas, violência e até mesmo de consumismo.
Carmen destaca que, com a internet, a questão do horário vinculado à classificação indicativa já enfrenta um problema.
Nós temos hoje possibilitado, através desse acesso à internet, acesso a conteúdos fora dos horários recomendados na classificação indicativa. Você pode assistir a um capítulo da novela que teria uma restrição, né, uma recomendação de faixa etária e de horário. Você pode acessar às 9 horas da manhã pela internet.
A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, apresenta dados que mostram a força da televisão no cotidiano das crianças brasileiras.
Crianças e adolescentes estão cada vez mais expostos aos meios de comunicação de massa. No Brasil, a exposição de crianças à TV supera o tempo em sala de aula. De acordo com o levantamento do Ibope, meninos e meninas de 4 a 11 anos assistem 5 horas diárias de programação televisiva e permanecem apenas 3 horas e meia na escola.
E a senadora defende que por essa tamanha exposição, a classificação indicativa deve ser um tema debatido com muito cuidado.
Não se trata de criar na mídia um ambiente asséptico, um conto de fadas virtual, mas sim de garantir que não sejam bombardeadas diariamente com a propaganda de guloseimas ricas em gordura, sódio e açúcar, que provocam a obesidade infantil, de assegurar que os conteúdos a elas liberados não promovam a sexualização precoce e o consumismo exacerbado, que não banalizem a violência e não difundam preconceitos de qualquer natureza.
A opinião é compartilhada pelo senador Wellington Dias, do PT do Piauí.
Enfim, de um lado tem liberdade, mas do outro também tem responsabilidade. Veja aqui, quando a gente trata da criança e do adolescente, são os pais que são os responsáveis. Alguém pode dizer, não, mas o controle é do pai, o pai é que tem que controlar para o menino não assistir a televisão, o pai é que tem que controlar para poder não ir ao cinema, enfim. Bom, é claro que a responsabilidade é comum, é da sociedade, é da família, mas é também do Estado. E é assim que o Estado, em nome da família, em nome da sociedade, fez esse conjunto de regras. Repito, o que se faz aqui, na minha visão, não é censura. Não é censura. É a defesa de quem é indefeso.
Um pé pra lá, outro pra cá. Um pé pra lá, outro pra cá. Um pé pra lá, outro pra cá.
Muitas são as opiniões e as ideias. Muitos debates sobre esses temas ainda vão acontecer. E em cada novo debate devemos estar sempre ligados. Afinal, ao se tratar de criança, estamos falando do nosso futuro. E essas discussões são livres e recomendadas para todas as idades.
Você ouviu a reportagem especial Classificação Livre, os debates sobre infância, publicidade e televisão no Senado Federal. Redação, Rodrigo Rezende. Apresentação, Gesiel Carvalho. Locução, Marluce Ribeiro. Edição, Maurício De Sante. Áudio, André Menezes. Diretor da Rádio Senado, Ivan Godoy. Diretor da Secretaria de Comunicação Social do Senado, Davi Emerick. Você pode sugerir temas para as próximas edições do Reportagem Especial. Ligue para a Rádio Senado, 0800-61-2211. 0800-61-2211. A ligação é gratuita. O nosso e-mail é radio@senado.leg.br. Repetindo, radio@senado.leg.br. E você também pode acessar esse programa pela internet, www.senado.leg.br/rádio. Repetindo, www.senado.leg.br/rádio.
Você acompanhou reportagem especial Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.